amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, do jeito que você curte.
Olá, internautas da Rádio Federal, eu sou o Mário Kempis e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu espero você, até lá!
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, seguidores do Enerdizando, bem-vindos ao episódio 56. Hoje com o tema Cinema Western. Hoje nós vamos falar sobre o cinema western e seus derivados, né? Também quadrinhos.
Quadrinhos, música. Exatamente. Bom dia, pessoal.
Exatamente. Nós estamos com duas baixas hoje. Nós estamos aqui com o professor Richard Douglas. Mário Kempis ali no painel do Homem-Pássaro.
Yeah.
Baconzitos não vai poder participar com a gente hoje, nem o Vitor Matheus. Mas o papo vai ser muito interessante, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Diga, Richard Douglas.
Nada. Eu ia falar que eles chegaram bêbados ontem, aí não chegaram conseguiram bêbado, acordar né? Hoje.
É, né? Entendeu? Ou estão com diarreia, alguma coisa.
É, tipo você alguma coisa.
O Matheus tá ouvindo a gente agora, né, Vitor Matheus? Não tá com diarreia, não, sacanagem.
Ele não acordou.
Não, é verdade.
Ele é o de menor.
É, porque ele não pôde vir hoje, ele teve um compromisso. E coisa de família, nós temos que...
Lógico,
claro.
Vamos família mandar os ninjas lugar. Atrás dele assim mesmo. Mas
não.
Nós compreendemos, os ninjas não.
Temos que entender, não.
É. Não.
Os ninjas do House
se acerta aí com os ninjas, ok? Então, beleza. Vitor Matheus, abração. Ouve a gente daí. E o Baconzitos vai estar lá também em Londres, resolvendo uma parada. Não vai poder participar com a gente hoje. Mas vamos de música. Hoje no ritmo de cinema western. E a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Até os filmes de Bang Bang.
Oi, aqui é o Vitor Matheus falando do programa Enerdizando na Rádio Federal, do jeito que você curte.
Voltamos. O que vocês acharam aí da trilha sonora Bang Bang?
Eu gostei.
Excelente.
Só filmes legais, excelente. Clássicos. Tem, vamos falar aí de uns clássicos também, né? Tem uns clássicos e tem outros que são um pouquinho mais novos, mas que são sensacionais, cara. Tipo, bom, vamos falar dos clássicos, vamos devagar, né? Hoje, vamos falar aí, você que está sintonizando no Enerdizando agora, nós vamos falar sobre cinema western. Não só sobre cinema, né? Vamos falar sobre os quadrinhos de Bang Bang também. Cinema western também era conhecido como cinema de faroeste, Bang Bang.
Bang Bang.
Velho Oeste.
Velho Oeste, né?
Velho Oeste, que é um... Foi um cinema criado pelos americanos, né?
Foi na época da colonização dos Estados Unidos, né? Onde não tinha lei nem nada, que era sua arma que ditava a lei, né?
Sim, exatamente.
Então, eles começaram a colonização pelo Oeste.
O povo correndo atrás das terras. É isso?
Minas de ouro.
Os caras vinham de outros campos para tentar a vida ali naquela... Exatamente, para tentar a vida ali naquelas regiões que estavam ali, né?
Nova York, Califórnia,
e aí as cidades começavam a crescer, né? Uma série de TV... Tinha uma série de TV que ela já foi cancelada já, que mostrava bem isso aí, cara. Era aquela Deadwood. Já ouviram falar?
Ela é bem antiga.
Era uma série legal, era uma série de televisão. Quando essa série apareceu, eu achei muito legal, porque não tinha série de TV. Já tinha muito tempo que não tinha série de TV sobre Faroeste. E Deadwood veio pra mostrar isso aí. Eu achei legal porque eles mostram aquela cidade... A cidade sendo construída, tá ali, ela estava recém-construída, ainda tinha muita coisa linda. Alguns os comerciantes ainda estavam construindo suas lojas, e aí tinha os problemas com os mineradores, o cara que tinha uma mina, e ele estava investindo na cidade, sempre tinha um rei do crime, vamos dizer assim, né? O rei do crime ali, que era o cara que arquitetava tudo, era o cara assim, que a cidade começou meio que por causa dele. Então ele que... Ele ditava muita coisa.
Ele que mandava, né?
É, o cara que não era muito fã dos métodos dele era...
Ou morria...
Desaparecia misteriosamente.
Ou morria ou ia embora, né?
Ia morar com os escorpiões lá no deserto. Era uma coisa assim, entendeu? É, cara. Deadwood. Era muito legal. Mas diga lá, Richard Douglas, a playlist de hoje, você trouxe ali um grupo de músicas. É, tu trouxe o Três Homens em Conflito, como eu pedi, né? E da onde veio a inspiração ali das outras que você trouxe? Com certeza deve ter sido de filme, né? E aí, como é que foi escolher essas músicas aí?
Na verdade, a inspiração da playlist de hoje, eu adoro filmes de Velho Oeste, né? E a inspiração de eu gostar de filmes de Velho Oeste vem da minha mãe. Porque ela gosta de filmes de Velho Oeste. Então, lá em casa sempre passou filme de Velho Oeste. Ela assistia Daniel Boone. Que também era na época do Velho Oeste.
Ele com,
né,
aquele chapéuzinho de guaxinim.
Então aí eu fui criando, fui gostando. E essas músicas são todas tiradas de filme que eu já vi com ela, né? Então a gente vai ter. E também do famoso Ennio Morricone, né?
Ennio Morricone.
Que é um dos grandes.
Um grande mestre das trilhas sonoras.
De Velho Oeste. Ele se especializou durante muitos anos a trilha de Velho Oeste. Então a gente vai ter aí hoje. Esse que passou agora é do.
Os Brutos Também Amam.
Os Brutos Também Amam, a primeira música. E o segundo é do filme Keoma, Franco Nero. Franco Nero também, que foi um dos grandes atores que fizeram vários filmes de Velho Oeste, interpretando vários papéis. Teve alguns filmes que ele interpretou o mesmo papel, por exemplo, em 2, 3 filmes, o mesmo personagem, né? E temos aí, vamos ter entre eles...
Deixa eu só olhar aqui. Enquanto o Douglas olha a set list... Tem até o Jungle Livre aqui, rapaz.
Jungle Livre.
Mas só que essa versão fantástico. É antiga.
A antiga?
É a antiga, não é a nova do Quentin Tarantino, não. Mas é a mesma música.
Filme.
Mas é a versão antiga.
Não, você sabe que não é segredo. Eu não curto os filmes do Tarantino, então eu não assisto. Mas eu sei que vocês gostam.
Eu adoro.
Esse Jungle, ele é refilmagem, é isso?
Ele é refilmagem. Não, na verdade, ele não é uma refilmagem. Nós temos aí, acho que de 66, é um filme chamado The Jungle. Que é ele carrega um caixão. Ele é ali do exército americano, da época. E ele carrega um caixão. Então é o The Jungle. O filme do Quentin Tarantino não é uma refilmagem, porque a história não é a mesma. Mas ele deu o nome também do The Jungle.
Acho que
inclusive,
parece mais uma homenagem, né?
Inclusive o ator do filme de 66, ele aparece no filme. Nesse filme novo, que ele faz uma ponta. Que ele é aquele mexicano que tem o Leonardo DiCaprio e dois escravos estão brigando. Ah, não, você não assistiu, né?
Não, eu não assisti.
Você assistiu, Marcos?
O desempenho do DiCaprio tá legal aí nesse filme. Eu sei que são bons atores, o DiCaprio e o... como é que é o nome dele? O que fez o Electro lá, pô?
Acabei de ver o filme...
Eu vou soltar vou soltar aqui um pedacinho do filme Os Brutos Também Amam, com o Shane lá. Os Brutos Também Amam, cena clássica dos Brutos Também Amam. Quem é mais da antiga aí vai lembrar que é quando o Shane tá indo embora e o molequinho fica gritando lá de trás: Shane! Shane! Todo mundo deve. Essa cena é tão clássica que em alguns filmes, eu já vi em séries Os Sliders, por exemplo. Tem um episódio dos Sliders que o Queen vai embora. Quem sabe, quem lembra dos Sliders aí, daqueles caras que viajavam em dimensões paralelas. E eles foram para uma dimensão onde Velho Oeste se mesclava com grandes corporações do século XX.
E eles andavam na rua.
Eles andavam na rua
com
um chapéu,
com as armas.
Eu lembro desse. O coach aqui no lado, exatamente, terno e gravata, essas coisas, né? E na hora que o Queen vai embora, o moleque com quem ele fez amizade fica gritando o nome dele. Queen!
Verdade.
Queen! Então é uma cena tão clássica que todo mundo meio que dá uma bebidinha ali.
Nice. O nome do ator é Jamie Foxx.
Eu também
vi. Jamie Foxx, exatamente. Fox. Exatamente. Lá de Colateral também.
Eu lembrei.
E do Ray, não é? Daquele filme Ray.
Ray.
Exatamente.
Filme sobre Ray Charles.
Ator, ele.
Excelente.
Eu gosto
Excelente, excelente.
Então, pois é, aí o ator do filme de 66, ele aparece, ele faz uma ponta nesse filme novo, né? Nesse novo filme, que é a cena lá que os escravos estão brigando e o escravo dele perde. Aí o Django, né? O Jamie Foxx tá no bar, bebendo. E aí o...
Bebendo.
E aí ele puto, encosta nele e pergunta, qual é seu nome? Aí ele, Django.
Django.
Django, Conde, mudo, ele fala. E o bicho, ah, interessante. Só que ele é, né, a participação do ator. Então, assim...
Qual o seu nome? Rango.
Rango. Então, na playlist de hoje, a gente vai ter aí... Era Uma Vez no Velho Oeste, Três Homens em Conflito. Nós temos aí a cena, a música principal e a música do... famoso duelo do fim do filme, né? Que é entre os três homens lá. Vamos ter dos Imperdoáveis. Quem não lembra
dos Imperdoáveis?
O Pai dos Imperdoáveis é um filme sensacional.
É. Vamos ter aí Bravura Indômita.
Bravura Indômita.
Que é refilmagem também, hein?
Só que eu peguei do antigo.
Espetacular.
Ah, o antigo é massa,
o antigo
cara.
É muito
Bravura Indômita.
Antigo é massa.
Vamos ter aí por uns dólares a mais.
Sensacional.
Sensacional.
Bang italiano. Vamos falar também aqui. É, muito cara. Bom. Os italianos mandam bem, cara.
Mandam.
Assim como os japoneses também já mostraram o talento deles para filmes de terror.
Sim.
Os italianos. É, não sei, eles não estão fazendo nada agora.
Não, eles não.
Mas antigamente, quando eles começaram a fazer isso, na época, né? Do que o Ennio Morricone fazia, aquelas trilhas sensacionais para esses filmes. Esse filme é trilha dele também, né?
É.
E
são poucos, velho, eu acho que não tem pelo menos uma música do
Mario Kempis, tem alguém chamando aí, Mario Kempis?
No Batfone?
No Batfone, vamos ver quem é.
Vamos ver quem
é. Ó, vamos ter também música dos Sete Homens e um Destino.
Pessoal, não é porque vocês podem ligar pra gente agora no telefone 3522-6759 que vocês vão ficar ligando aqui pra... Pra encher nossas cabeças.
Pra passar trote, hein?
Não tem nada de passar trote, não, hein? Liga aqui pra falar com a gente na boa. Vocês podem ficar aqui em contato com a gente também pelo Facebook da rádio, que é o facebook.com/Rádio Federal. Conheça aqui, curta também a nossa fanpage, facebook.com/programa Enerdizando. Dá uma olhadinha no nosso site, que é o enerdizando.com.br. Você dá uma olhada nas fotos, nos nossos vídeos. É, o que mais? O Facebook da rádio já falei. O e-mail da rádio aqui, ó. radiofederalbsb@gmail.com.
O Skype.
O Skype da rádio.
Rádio Federal, tudo junto.
Rádio Federal, tudo junto. Tem ali o Twitter, que é Rádio _ Federal. E o Instagram da rádio, que é Rádio Federal também, tudo junto, beleza?
E galera, por favor, não é escrito Rádio Federal, tudo junto, não, tá?
É o nome. Federal, é... O nome Rádio Federal, sem espaço.
Sem espaço, tá? Porque depois, não, eu tô tentando aqui, tô escrevendo Rádio Federal, tudo junto e não aparece.
Rádio Federal, tudo junto.
Ah, pelo amor de Deus.
É isso aí, não, o pessoal não vai cair nessa, não. Beleza? Entre em contato com a gente aí, turminha. Diga lá, Kempis.
Quem é?
É, não, ainda está tentando fazer o contato a nossa Graziela Moraes.
Graziela Moraes.
Quer dar um alô para nós todos.
Do momento é.
Mas o homem pássaro está com alguma dificuldade. Então vamos com calma.
Homem
muita
pássaro.
Calma nessa
hora. É assim e aí, mesmo, pessoal, vai assistir mesmo. A gente na Twitch, quer também?
Já estamos alive.
Opa.
Vamos dar um tchau para todo mundo, para o universo. Nosso universo nerd. Curtindo aí a nossa Twitch, que é... Só rapidinho um adendo.
Diga,
o Bravura Indômita. Cara, que filme espetacular,
hein? Nossa, perfeito.
Eu lembro eu lembro aquela cena. É, eu não me recordo se é o. É porque eu sou muito ruim pra gravar o nome dos personagens. É uma cena clássica do cavalo. O cara no cavalo baleado e a menina. Ele levando a menina no colo. Aquele senhor que ela contrata pra vingar a morte do pai. Sim. Cara, é muito massa. Essa coisa do faroeste tem muito essa coisa de lealdade, pagar com a vida, manchar o sangue, então nós vamos lá honrar com o sangue.
Eu botava mais fé nessa época, hein?
Não é? Cara, é muito bacana essa coisa,
botava
essa coisa
mais
de
fé.
Lealdade que tem no velho. Vamos resolver nós dois, olhos nos olhos. Aí eu me lembro do Dom Ramon como nosso Rachacuca. No Chapolin Colorado.
Verdade.
Velho Oeste, cara.
Tem jeito, né? O Chapolin Colorado sempre dá um jeitinho de entrar aqui no programa. Tá certo. Que mais? Deixa eu ver aqui o e-mail aqui, pessoal. o Geraldo Santos ali da Bahia. Ele disse o seguinte: Eastwood é o rei do faroeste. Meus favoritos são os italianos.
São.
Bug,
os meus também. Os meus também,
cara. Os meus também, o Geraldo Santos.
Pena que eles não investem mais na... nesse gênero,
pois
né?
Pois é, cara.
Na verdade, os italianos, eles têm sumido muito, né? Da arte do cinema, assim. A gente ainda vê um pouco ali com o Almodóvar. Mas eles têm sumido muito.
Será que tem sumido? Ou será que a gente que não tá chegando pra gente aqui no cinema?
É. Pode ser também, né?
Né?
Mas eles mandavam super bem nos filmes italianos. Minha mãe tem um vinil... que ela nem deixa nem triscar, que se chama Bang Bang a Italiana. São as músicas dos filmes de antigamente.
Como é que é o vinil, a capa desse vinil aí? É o cara sentado no cavalo, assim, com as pernas pra cima,
exatamente.
Assim, com o chapéu, assim.
Bang Bang Italiana
em
vermelho.
Eu tenho o CD desse aí.
Sério, minha mãe tem um vinil, cara.
Ele é muito bom, cara.
Nossa, muito bom. Então, é as músicas... com aqueles assovios, né? Porque antigamente era assim. Antigamente não tinha só o instrumento, nem o instrumento. Eram os assovios. Parece que você via aquele galho rolando assim, o vento batendo, só escutando a música, né? Bang Bang foi um gênero muito bom e que também pegou os quadrinhos, né? Pegou os quadrinhos com Tex, né?
Ah, eu só me lembro do Tex, cara. Um dia desse nós até... comentávamos aqui nos bastidores sobre por que que essas coisas não são publicadas de novo, não.
Mas Tex ainda sai.
Pois é, mas Tex é o que mais difícil.
É o que permanece aí forte, porque outros títulos, sim, maravilhosos da Bonelli já deixaram de ser publicados aqui, como a Aventura de Julia Kendall.
Julia
eu acho
Kendall.
Que não é mais. Cara, assim. Esses quadrinhos, você pode pensar que eles são de agora, mas não são. São quadrinhos, ó. São quadrinhos. O Dylan Dog é da década de 80. Como? E ele ainda... esses dias eu encontrei um quadrinho do Dylan Dog na banca de revista. Você acredita? Ele tava assim, uma banca de revista que...
sério?
Nem vai muita gente lá no Guará. Eu entrei pra dar uma olhada. E lá estava ele, assim, surradinho, mas ainda tava em um estado...
nossa.
Bacana. E eu falei, poxa, essa aqui eu não tenho. Curiosamente, era uma que eu não tinha. E aí eu comprei, aí a moça chegou e falou, nossa,
tinha seu nome escrito,
essa revista
lá.
Tá aqui já há tanto tempo que vou te dar fazer um preço, camarada. E levei pela metade do preço.
Tipo,
cara,
essa banca passou do meu avô pro meu pai, do meu pai pra mim.
Ela tá aqui já.
Meu
lá.
Avô que comprou essa revista.
Cara, é sensacional, assim. E a Bonelli, ela faz esses quadrinhos do Tex há muito tempo, cara.
Não, verdade,
tá
verdade.
Cochichando ali.
Assim, tá conspirando.
É um quadrinho. O Tex, ele já é produzido já há bastante tempo. E...
não, muitos anos.
Você vê,
muitos anos.
É o amor que o italiano tem pelo Bang Bang. Porque eles são italianos, mas eles produzem esses quadrinhos.
Cara,
o Tex, ele é americano, ele é um angel.
É americano, é.
Ele é americano, ele não é italiano. Então os caras gostam dos italianos ali. Você vê o amor que eles têm pelo tema, né? Bang Bang, faroeste e tal. O que eu não curto muito nos filmes de Bang Bang é quando eles tentam fazer muito rock and roll no bicho, entende?
Como assim rock and roll?
Eles dão um formato, criam um formato que nem sempre dá certo pros caras. Eu acho que o cinema de faroeste, eu acho que ele tem aquele... é a minha opinião, tá? Ele tem aquele jeito dele de ser feito que eu gosto... não
fala
gosto,
dos antigos.
Não gosto quando mexo. Não, até os mais recentes, tipo Tombstone, por exemplo. Tombstone. E tem o Wyatt Earp. Wyatt Earp foi com o Kurt Russell, se não me engano.
Foi.
E o Tombstone foi com o Kevin Costner.
E esse último agora?
São dois personagens, é o mesmo personagem em dois filmes diferentes,
cara,
que é o Wyatt Earp. O Tombstone também é com o Wyatt
Earp.
Esse
último agora, o Cavaleiro...
Cavaleiro Solitário?
Cavaleiro Solitário.
Com o... ah, não, o Mascarado?
É.
Ah, não, eu nem assisti aquilo, cara.
Nossa, horrível.
Eu nem assisti aquilo. Fala, Graziella Moraes. Tá baixinho a voz dela, não tô ouvindo, Mario Campos. Graziella Moraes, do Momento Eva, amanhã, domingo, às 15 horas. Cavaleiro Solitário. Momento Eva é patrocinado pela Ilha Paraíso.
Pelo lado Graziella escuro Moraes, da Lua.
Graziella tá agora orbitando o lado escuro da Lua.
O filme então, foi muito horrível.
O Tom Stone, por exemplo. Opa, tô ouvindo, mas tá. Parece que você tá dentro de um cano gigante. Mário Kempis. Não, eu não tô entendendo nada do que ela falou. Não é porque você tá com o telefone e celular ligado, não, Mário Kempis. Oi. Graziella Moraes. Vamos tentar resolver isso aí no intervalinho musical.
E a gente continua.
Isso.
Pois então, esse último filme, gostei não.
Não, esse eu gosto do Cavaleiro foi Solitário. Horrível. Do antigão.
Do antigão.
Então, essas coisas que eu não curto. Por exemplo, o tonto, ele é o índio que acompanha o cara. Ele tem uma história, eles são amigos. E eles têm, os dois têm uma história, entende? E os caras mexem demais nessas coisas e tornam um negócio que é o que ficou, negócio que é sério, fica cômico.
Ficou idiota. Não ficou cômico.
Eu não assisti.
Tipo, corra que a polícia vem aí, é cômico.
Tu vê aquele, por exemplo,
que
com Will
ficou idiota.
Smith, Wild Wild West.
Ah.
Que era uma série de TV antigona, que aqui antigona. No Brasil era chamada de James West.
James West.
Que era tipo James Bond do Velho Oeste. Eu assisti aquilo quando eu era moleque. Eu adorava James West, cara. Aí fizeram um filme com o Will Smith, que é um cara que eu acho legal, assim, eu gosto dos filmes dele. Que fizeram com o Will Smith, só que, cara, é comédia, é o James West rapper. É. Entendeu? Então aquilo meio que destrói aquela imagem bacana que você tem.
Agora, esse Cavaleiro Solitário não, ficou muito idiota. Ficou muito idiota. O tonto é idiota. Não.
Então, aí isso é que eu não concordo. Então, quando eu falo, quer fazer muito rock and roll com o filme, é isso daí. Você acaba mudando demais o negócio e não fica legal, cara.
Agora sim, eu assistia com a minha mãe a série do Zorro, a antiga.
Eles confundiam o Zorro com o Cavaleiro Solitário.
O
Cavaleiro Solitário aqui no Brasil era chamado de Zorro também, cara. Sou o Alexandre Vink aí, nosso amigo do... Lá da revista Contos do Absurdo, ouvindo a gente agora, Alexandre. Alexandre, abração pra você, meu querido. Alexandre, tava conversando com ele sobre isso, com ele ontem. E ele falou exatamente a mesma coisa. Que é o Cavaleiro Solitário era chamado de Zorro aqui no Brasil.
Horrível,
então você.
Horrível.
Eu falava, porra, tem dois zorros, um com espada e um com revólver, né? E um
e
índio.
Um usa uma máscara branca, o outro usa a máscara preta.
Então,
tipo.
Então, sabe, o Cavaleiro Solitário, ele parece muito, ele me lembra muito o Tex. A roupa,
não,
o chapéu.
Eu pensava até que o Cavaleiro Solitário, ele era baseado no Tex. Porque eu nunca tinha escutado muito falar do Cavaleiro Solitário. É, não. Então eu pensava que depois que veio o Tex, pensava que era uma revista em quadrinhos baseada no Cavaleiro Solitário. Só que aí depois eu fui descobrir que o Tex ele já existia há muitos anos, antes do Cavaleiro Solitário.
Você vê, ó, eu acho que tem quadrinhos, cara, do Lone Ranger, que é o Cavaleiro Solitário, né? Eu acho que tem sim. Vou dar só uma pesquisada lançado pela IDW.
Nós tínhamos também, você lembra? Não sei se você lembra, tinha uma revista chamada Cavaleiro Negro.
Que não era o Zorro,
não era o Cavaleiro Solitário, e ele usava um pano no rosto. Que também tinha um amigo que era um índio. Houveram vários cavaleiros no Velho Oeste. Cavaleiro Negro, Cavaleiro
natural.
Solitário,
tem quadrinhos
Zorro.
Do Lone Ranger, cara. Tô vendo aqui agora, tem quadrinhos do Lone Ranger, da versão clássica, que o Silver... É o cavalo do Cavaleiro Solitário, bicho. É, a IDW lançou, sim, alguns quadrinhos do Lone Ranger.
Agora,
recomendo vocês darem uma conferida, porque é bem bacana.
Agora, uma série também que mostrava um pouco o outro lado da moeda era Jerônimo, né?
Jerônimo.
Jerônimo. É. Que aí mostrava o lado, ele era índio. Que aí mostrava o lado dos índios. Porque nós sempre tivemos filmes mostrando o lado dos mocinhos, o lado do Velho Oeste, né? Ah, os índios são maus, eles atacam a gente, eles nos escalpam, né? Eles matam nossa família. É. Mas a série Jerônimo, ele vinha pra mostrar o lado dos índios, né? O lado Exatamente. Do índio. Porque Jerônimo era um índio.
Você ouviu aquele ditado que diz que a história é contada pelos vencedores?
Exatamente. Mas é. Então aí o Jerônimo, ele era interessante por causa disso. Porque ele contava o lado, né? O outro lado da moeda. E aí você via que realmente não era, porque nós somos injustiçados, porque nós estamos aqui de boa e os índios vêm nos matar. Não. Né? Quem chegou primeiro?
O ovo ou a galinha?
O ovo ou a galinha, entendeu? Quem chegou matando quem?
É, exatamente.
Quem chegou, por exemplo, matando, porque, tirando assim, os índios do seu território por causa de ouro? Por causa de mina de ouro, mina de prata, mina de diamante.
É porque assim, os caras. Mas, bicho, na boa, os americanos ainda fazem isso até hoje.
Fazem.
Eles se metem no quintal de todo mundo aí. Os colonizadores, eles iam lá pra colonizar, tá? Achando que aquelas terras não eram de ninguém.
Pois é.
Mas já tinha gente morando ali, já tinha um tempão já. Aí o que você faz? Você vai remover o pessoal dali, né? No caso, eram os índios e tal.
E até os mais famosos, né? Os Cherokees e tal.
Toda a história de colonização, seja de qual país que for, tá? Tem o seu momento negro aí. Toda a história. Não tem como. Se você for pesquisar mesmo a fundo, não é só nos americanos, não.
Não.
Vai ver, qualquer outro país também tem o seu.
Nós mesmos.
Os ingleses também, a gente
nós
também.
Mesmo quando foi colonizado, a gente trocava terras por espelhos.
Era o 1,99 por português.
Né? Terra por espelhos.
Essa é isso?
Por apito, por o que quer que seja, por chocalho. Ia.
Pessoal.
Né? Mas a série Jerônimo é bom.
Jerônimo!
Ó, só retificando aí, tá? O Lone Ranger não é pela IDW, não. É pela Dynamite.
Dynamite. Só que eu vou falar para vocês. Nós vamos para o Velho Oeste com o meu cavalo Pé de Pano.
Pé de pano!
Vamos dar uma carimbada pano. Nele! Pé de pano!
Pé de pano! Dá uma carimbada nele! Muito bom, cara. Beleza, vamos de música rapidinho, a gente volta daqui a pouco. Beleza?
Vamos
então
lá.
Vamos lá, vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte, até o Lone Ranger.
Curte! Só um adendo, já que falamos no Jungle Livre.
Cortando, rapaz. Eu tô todo animado aqui anunciando.
Vai.
Não.
Agora você sabe como é que eu me sinto.
Cara, essa boca agora... toda.
Mas que é isso, meu capitão? Jamais te cortarei. Você é incortável.
Vixe, vamos se beijar agora?
Você vai ficar com ciúme. Oh, cara, a gente beija moleque... você também, não tem não. problema, cara. Não tem problema.
Ele tem medo de gostar, Mariquinha.
Então, Mario Kempis, o que você queria falar?
Eu tô preocupado com isso.
Jungle Livre, vamos lá.
Aqui o Nestablo Ramos e vocês estão ouvindo o Energizando na Rádio Federal.
Voltamos, episódio 56 de Energizando. Hoje, cinema western. A gente soltou aí, eu soltei na fanpage da rádio, aqui do programa. A gente vai soltar um da rádio também. A imagem do Lone Ranger, publicado pela Dynamite. Eu acho que as editoras daqui podiam publicar mais desses quadrinhos da Dynamite. Eu tô vendo que tem algumas coisas que já... Pouquinho, mas tá vindo pra cá. E as editoras estão investindo mais nessas editoras menores. Eu acho bem bacana, porque a Dynamite e a IDW, elas têm umas licenças bacanas de publicação voltado pra cinema. Então eu acho legal esse... Eu acho legal esse diferencial delas.
Pois é, até o mesmo o Tex... Quando você vai na banca de revista, você vê ele bem lá no canto, lá, escondido, entendeu?
O Tex, ele tem umas edições especiais, cara, tem. Que são uns... Cara, parece uma prancha de surf de tão grande. O gibi é grande, assim, e com, sei lá, com 200 páginas.
Assim,
são uns especiais. Quem entende muito... Bom, eu gosto de Tex, mas eu não sou entendidaço de Tex.
Não, nem eu também.
Quem entende de Tex pode ver isso pra gente aí. São umas edições, eu não sei se é lançado anualmente, eu não sei. São umas edições, assim, eu tenho umas lá em casa, assim, que são sensacionais. Teve uma desenhada pelo... O cara que fazia o Torpedo, Jordi Bernet.
Isso aí eu não vi.
Que era o cara que desenhava o Torpedo, que era um quadrinho... esqueci agora o nome do criador do Torpedo.
Ó, postei na página do programa a entrada do filme The Jungle, de 1966. Kelly na lama, carregando um caixão, assim. Muito legal. E aí tem a música também antiga, né? Que também está no novo The Jungle, né? Só que a música, ela no novo, ela tá mais rápida, né? No antigo ela é mais lenta, mais de momento, assim. Do novo, sim, tá mais rápida. Ele colocou o Quentin Tarantino colocou a mesma música, só que ela mais mudou os arranjos da música. Mas tá legal.
É muito legal, né? E são as músicas bonitas, né, cara?
Bem feitas, né?
Assim, são músicas diferentes, né?
Muito lindas.
Algumas raras exceções de alguns faroestes que tem umas músicas... Esses faroestes rock and roll aí que eu te falei, quando os caras querem inventar demais, eles colocam umas músicas bem diferentes. Mas eu gosto desses faroestes mais clássicos, e até desses um pouco mais modernos, por conta dessas músicas que são bem bonitas. Não só do Ennio Morricone, mas de outros caras aí também. E que tem aquela violinha...
Banjo, né? Eles usavam muito
tem
banjo.
Tem um banjozinho ali.
Muito banjo.
Seja a música mais tranquilinha, como essa que a gente ouviu agora, dos Imperdoáveis, né? Que é um filme que eu recomendo, os Imperdoáveis. Nossa,
muito
é
bom.
Sensacional.
Muito bom. Ó, as músicas de todos os filmes que a gente tá tocando aqui, eu recomendo a todos. Tipo, sentar assim, num domingo, começar a ver de manhã e só parar à noite, assim. Todos os filmes são muito bons. São muito bons. Muito ótimos, como dizem.
É muito legal, cara.
Nossa, muito bom mesmo.
Essa do Alexandre Vink, nosso querido Alexandre Vink, ele mandou uma mensagem pra gente pelo Skype. Infelizmente ele tá sem microfone lá, não dá pra ele falar com a gente, mas ele pediu pra gente falar do Trinity.
Que Trinity. É isso aí, Mario Campos?
Trinity não é aquela gostosa do Matrix, pessoal. Trinity era um faroeste que tinha uma pegada mais cômica. Que era... Ele tinha todos aqueles elementos do Bang Bang que a gente curte.
Só que era mais engraçado.
Mas ele era mais engraçado, que era com o Bud Spencer e o Terence Hill.
Terence Hill. Bud Spencer, que infelizmente já morreu. Era uma dupla, que aí depois eles saíram dos filmes de Bang Bang e foram fazer filmes de comédia, né? Porque eles eram muito engraçados juntos. Que eram chamados de o Gordo e o Magro, né?
Se tu digitar, se você digita Trinity no Google...
Só vem Matrix.
Não, vem a Trinity do Matrix. Vem o Trinity Killer do Dexter. Olha que interessante.
Ah, pô, nice.
E vem também... E tem a primeira foto que aparece é do Terence Hill. Ele deitado naquela maca que o cavalo puxava.
Ah, sim. Não, eles eram muito engraçados.
Ele fez uma maca, que é uma cama, o cavalo dele puxava, mas ele ficava deitado lá atrás, assim, descalço, com as mãos, assim, bem tranquilão. Esses filmes eram... O que tinha, assim, de característico deles era esses caras, que eram bem... muito espertos, né? Eram cowboys, assim, muito espertos, engraçados. E eles tinham aquela peculiaridade deles, assim.
É, mas essa imagem que você tá falando, ele é do filme mesmo, que ele se chama Trinity é o Meu Nome. Que é um filme de 1970, né?
É, exatamente.
Que é realmente... Também tem ele, tem o... Agora eu não lembro se tem o Bud Spencer, mas eu acho que tem. E aí ele era extremamente esperto, né? Ele passava todo mundo pra trás.
Sim, cara.
E um exímio atirador.
Né? Não, ele era bom.
Precisava, assim, naquela cara, época precisava.
O cara é engraçado. E outra coisa que tinha nos feijões que eles comiam, né?
Nossa, aquelas latas gigantes
de feijão, assim, que eles faziam ali uma gororoba ali. Mas, cara, dava uma fome ver aquele cara comer aquele feijão. Porque aquele feijão parecia que tava muito bom. Eu nunca vi feijão daquele tipo. Diga, Mario Campos.
Deixa eu falar rapidinho, Ness. Ao fundo da nossa trilha sonora, eu coloquei a Looking for Freedom, que é a versão nova pra Jungle Livre, que o Richard acabou de comentar.
Ah, é a nova versão, né?
Está ao fundo da nossa conversa. Música linda da Elena Boyton e Anthony Hamilton. Ganhou Oscar essa música ano passado. Trilha sonora. Pô, muito massa, bacana.
Cara. É porque a refilmagem. Não é nem refilmagem, né?
É uma homenagem.
Né? Eles refizeram.
Seria uma homenagem. Muito bacana. Jungle Livre.
Por isso que eu gosto do Quentin Tarantino.
Vamos provocar o nosso capitão, Richard.
É direito dele gostar, eu não gosto disso.
Por que você não gosta dele, né?
Mas assim, o Trinity, eles tiveram vários filmes, né?
Trinity e seus companheiros, Trinity é meu nome, Trinity e os encrenqueiros, né? E aí, são muito engraçados esses filmes. Também sugiro a todos assistirem.
Ele era, você, não, era e... o diferencial, os caras conseguiram colocar a comédia num filme, assim como, vou falar desse otário aqui, mas é rapidinho, só como referência, tá? O Jack Chan pegou e fez a colocou...
Você também não gosta do Jack Chan?
Não, depois, porque eu fiquei sabendo de umas paradas ali que eu achei bem de otário mesmo, entendeu? Você que é otário deve entender
muito bem isso. É porque eu sou otário.
Ele, o Jack Chan veio com a comédia.
Nós somos otários.
É isso aí. Somos todos otários.
Todos. Hashtag.
Hashtag, né? Hashtag somos todos otários.
Mandar fazer uma camiseta com essa. Somos todos otários.
O Jack Chan, ele veio com o humor dentro dos filmes de Kung Fu.
Sim.
Beleza? Foi o diferencial do cara, certo? Isso aí ele mesmo já falou em entrevista. Ele falou, Bruce Lee dava soco e ficava ok. Isso, palavras dele, tá? Eu, quando dava o soco, colocava um diferencial tipo, ai, doeu minha mão. Foi o diferencial dele, esse. Essas palavras dele, não tô inventando, não. Então, e esses caras, o pessoal do Trinity aí, o Terence Hill e o Bud Spencer, eles vieram com essa... Eles introduziram o humor dentro dos filmes de faroeste, coisa que não tinha. Tinha, às vezes, só uma sei lá, o que tinha de engraçado, às vezes? Não tinha nada, né?
Não.
Se tinha uma palhaçadinha, era só um comentário do cara, alguma coisa assim, mas não era, o humor não era uma coisa fixa ali. Então eles vieram pra mostrar esse novo tipo de Velho Oeste, que eu achava muito legal.
Era.
Uma coisa que deu certo.
Nossa, deu muito certo. Então, às vezes o Bud Spencer era ferreiro, aí o Terence Hill chegava na cidade,
eles
já começava...
Sobreviventes. Eles eram
às vezes o bicho era barbeiro. É, às vezes ele era dono do saloon. E assim, galera, vocês podem assistir os filmes. Ah, mas é onde eu encontro. Olha, é lógico que tem alguns filmes que você compra, né?
Então onde é que você vai achar
isso aí? Mas eu fiquei muito impressionado quando eu fui procurar as trilhas sonoras no YouTube. E achei milhares de filmes Bang Bang inteiros no YouTube. Inteiros.
Sim.
Inteiros, dublado.
O YouTube hoje é a biblioteca.
Então assim, mas eu não tenho onde ver. Tem sim, no YouTube.
Tem, pessoal, no YouTube você encontra muita coisa.
No YouTube?
Às vezes é um pouco difícil de você achar, mas...
Tô vendo aqui, ó. Por exemplo, aqui eu já achei. Trinity, o meu nome, é o meu nome, de 1970, inteiro e dublado. Trinity e seus companheiros, dublado, também inteiro. É, Trinity e os Encrenqueiros, de 1974, também inteiro. Então aí, ó, só aí você já tem três filmes pra vocês saberem do que nós estamos falando. Três filmes com Terence Hill e o Bud Spencer. O grande Bud Spencer.
E às vezes eles faziam filmes sozinhos também.
Sozinhos.
Era o que era normal de você ver era a dupla lá.
Era a dupla.
Tá, eles, os dois caras. Mas às vezes acontecia deles fazerem filmes sozinhos.
Mas só que os filmes, os filmes sozinhos, eles eram mais do começo da carreira, né?
Ah, é?
É, era mais do começo.
Tem certeza disso?
Sim.
Pode perguntar pros universitários?
Perguntar até pra...
Ma, oi!
Era no começo...
Eu não sabia
desse... Era no começo da carreira e também alguns filmes no final da carreira também, eles já não estavam tão juntos, assim. Porque antigamente, você tem até filmes mesmo, recente não. Filmes ali do final da década de 80 e de 90... Tem um filme com o Terence Hill... Não, tem um filme só com o Bud Spencer, que ele é o Aladdin. Aladdin nos tempos atuais, que ele é o gênio.
É só ele.
Já, por exemplo, o Terence Hill não tá. Então ele já é o final também ali já da carreira dele, ele já não fazia muito filme. Aí você já vê uns filmes com o Terence Hill, você já vê outros filmes só com o Bud Spencer. Então foi no começo e no final da carreira eles já não estavam tão juntos assim como nos filmes de Bang Bang. Nos filmes de Bang Bangs e alguns filmes mesmo depois dessa era de Bang Bang, né?
Eu não. Tá em coisa que eu não curtia muito. Era quando eles faziam esses filmes assim.
Ah, eu achava legal. Eu achava legal porque eu gostava deles.
Não, beleza.
Eu só não achava legal porque eles não estavam mais juntos, né?
Eles. Pois é, eles tinham aquela. Eles pareciam meio os trapalhões, assim, cara.
Era.
Não era? O pessoal deve estar achando que eu tô falando uma blasfêmia aí, mas... Na boa, me lembrava os Trapalhões em algumas coisas, assim. Eles eram os Trapalhões do Velho Oeste, vamos dizer. Mas os Trapalhões do bom sentido, tá, pessoal? Certo? Tô publicando aqui.
Mas eu gostava deles.
Page aqui, a foto dos caras. Mandar um beijão pra Kenia Dias, que tá ouvindo a gente aí. Kenia Dias, um beijão pra você.
E Mário Kempis, a Grazi não conseguiu entrar aí.
A Graziella Moraes tentou, mas não conseguiu. O que foi? Desistiu, Mário
Kempis? Não, eu pedi desculpa a ela. Estamos ajeitando algumas coisinhas técnicas aqui.
Beleza, mas o pessoal pode acompanhar a gente pela Twitchcam aí, né? Já tá acompanhando aqui.
Com certeza.
Quem quiser dar uma olhadinha...
É só buscar lá no Twitter, vai ter uma parte lá do MyCam.
Twitter!
Aí a pessoa procura Rádio Federal, vai linkar a nossa câmera, a live, e vai nos ver aqui.
Vai, deixa eu dar uma olhada nisso, eu nunca vi aqui. Deixa eu conferir essa Twitchcam aí.
Vou colocar aqui
que
também.
Todo mundo fala. Manda o link pra mim aí, Mario Camps, eu quero assistir a gente pela...
Right now, man.
Manda pra gente aí, por favor. Eu quero assistir a gente pela Twitchcam.
Beleza? Vou colocar aqui na página também algumas, cara, assim, partes do filme Keoma. Velho Oeste magnífico, que eu agradeço a minha mãe por ter me apresentado.
Keoma. Pô, e por exemplo, vamos falar um pouco de animação com o Velho Oeste. Rango. Cara,
Rango.
Muito bom aquilo. Bom. Tipo, uma homenagem muito legal aos filmes de faroeste.
Rango.
Com direito à participação do Clint Eastwood no filme. Eles não falam que é o Clint Eastwood, mas é o homem sem nome.
Exatamente.
É o homem sem nome que tá lá, né? O cara aparece, o cara tá igualzinho o Clint Eastwood, com aquele ponchozinho dele, assim, com aquele chapéu, aquela calça marrom surrada, imunda. Entendeu? Ele aparece no filme também. E eu achei muito legal. Tem tem todos aqueles elementos do Velho Oeste, aqueles personagens típicos do Velho Oeste. E com aquela animação fantástica com os animais, né? É meio uma fábula, assim.
Temos o quê? Temos só Rango nesse gênero? Não me vem outra na minha cabeça, assim.
Tem um curta de animação?
Ah, é de animação.
Tem um curta do Jonah Hex.
Ah, que saiu depois do filme.
Exatamente.
Depois. Nossa,
sensacional.
Perfeito aquele desenho.
Quem faz a voz da bandida lá no desenho do Jonah Rex é a nossa queridíssima e saudosa Sarah Connor original.
Verdade, verdade.
A Linda Hamilton.
Que no filme ela foi interpretada pela atriz dos Transformers, a...
Não, no filme, no desenho animado, quem faz a voz da bandida é a Linda Hamilton.
E no filme, quem fez...
No filme, quem faz o par romântico lá é a Megan Fox.
Megan Fox.
Gatíssima pra caramba.
Não acho.
Gatíssima Fox.
É, gatíssima, cara. Não sabe de nada, não.
Sabe de nada, inocente.
Sabe de nada, inocente. A cabeça do Richard, assim, dentro do... Se o Richard fosse entrar no comercial daquele...
Desculpa esse.
A cabeça dele entraria no quê? Em que produto, assim, Mario Kempis?
Muita calma,
tipo, né? Uma caixa de charuto, assim, né? A cabeça dele, assim... E aí, não vai fumar não, meu querido? Seu otário!
Parou!
Tuf! Fiz um bom negócio. A gente fazendo propaganda pros caras, depois a gente manda o boleto lá pra eles.
Nossa, como vocês são engraçados.
Beleza? Vamos continuar falando
que isso, Douglas? Para com isso, cara.
Vamos continuar falando de faroeste. O que mais que a gente tem aí, cara? Por exemplo, aquele... A gente falou rapidinho, mas eu queria voltar. Que foi aquele do White Earp.
Sim.
E do Tombstone. Uma coisa que eu achava interessante também, sabe o que que era? Eles pegavam as figuras históricas que existiam de verdade. Elas existiram. Tipo, Billy the Kid. Eram caras que existiram, da época. O Doc Holliday... Que era um dos gatilhos mais rápidos do Oeste, que morreu lá de tuberculose, se não me engano.
É, tuberculose matava muito nessa época.
É, né? ele mas.
Gripe, tuberculose.
Agora eu não lembro se foi no Wyatt Earp ou se foi no Tombstone, que o Doc Holliday é interpretado pelo Val Kilmer. E ele tá lá morrendo lá com a tuberculose lá doida, mas ainda tá lá meio capenga, com a cara pálida, botando até as tripas pra fora nas tossidas. Mas o cara continua rápido pra caramba no gatilho. Então eles pegavam isso. Uma coisa que eu acho interessante também, sabe o que que é? Que nós também temos o nosso, entre aspas, Velho Oeste aqui.
Ah, temos?
Temos, cara. Só que a gente
Lampião,
não...
né?
Exatamente. Sim. Só que a gente não desenvolve muito. Mas aqueles tempos do Lampião ali, era uma coisa mais ou menos assim. Olha lá, os cavalos, as armas, os bandoleiros.
Ah, é, verdade.
É uma coisa verdade. Que a gente não desenvolve muito. Nós temos aí alguns. Nós temos aí alguns artistas que trabalham com isso. Eu já vi alguns grandes nomes dos quadrinhos aí, do quadrinho independente, fazendo coisas voltado para Lampião e o cangaço ali.
Nós até já sorteamos já algumas revistas aqui, né? Não tem aquele...
Sim, do Beto Nicásio.
Exatamente.
A gente trouxe aqui Os Proscritos.
Os Proscritos, exato. Que eu não tava lembrando. Os Proscritos, galera. Recomendadíssimo. Revista muito boa, muito boa. Que conta, se passa no... Na época do Lampião. Muito interessante a história. É uma história com começo, meio e fim.
O Beto de
Castro
mandou pra gente,
foi.
Falou com a gente aqui. Eu não lembro agora qual foi, mas no podcast depois a gente pega.
E nós sorteamos. Não, foi lá pro 15.
São várias
17,
histórias.
Por aí.
Eu vou procurar depois e vou. Eu solto aqui depois do podcast. E são várias histórias curtinhas, cara, de. Cangaceiro.
Exato, muito legal, muito legal. Muito interessante mesmo. Adorei aquela revista. E também nós temos aí... Agora a gente também não pode esquecer dos clássicos, né? O que vocês
Nunca.
Acham daquele filme Os Jovens Pistoleiros?
Os Jovens Pistoleiros. Legal.
Pô, era um
ali
filmaço.
Com
filmaço.
O Jack Bauer novinho.
Jack Bauer.
O cara do Labanda.
Lou Diamond Phillips.
Quem mais? O Emílio Esteves?
Emílio Esteves.
Os Jovens Pistoleiros.
Perfeito, perfeito.
Pô, bacana, porque os caras...
Terence Stamp
era
também.
Tipo os Jovens Titãs do
Charlie Sheen.
A molecada, né?
Exatamente, Charlie Sheen.
Charlie Sheen.
Muito bom que aí teve também... Ele dizia que era o Billy the Kid, né? Quando ele contava a história.
É, o Billy the Kid era o Emílio Esteves, não era?
Era o Emílio Esteves. Exatamente. Que foi o único que sobrou. Que aí ele fica contando a história lá pro repórter, né?
Isso, já no comecinho do século
Exatamente,
20, né?
Do século 20. Tivemos também um filme muito bom. Que a gente tava falando aqui do Brad Pitt mais cedo, antes de entrar no programa. Um filme muito bom também com ele. Só que ele não é muito de Velho Oeste. É O Assassinato de Jesse James.
Jesse James. Qual foi
muito
esse?
Bom. É um filme que conta a história do assassinato de Jesse James mesmo. Desde a infância dele.
Que é isso, Marinho? Tá dando soco em quem aí, Marinho?
Jesse James foi um dos principais fora dali da América, né? No finalzinho ali do Velho Oeste, já pros dias atuais. E que ele teve um grande assalto, né? Que ele tava programando. Que também ele queria um pouco de glória e fortuna. E aí, se eu não me engano, no filme, ele é morto pelo primo dele, né? Primo dele que não era ninguém. E que ele tava conseguindo muita glória, muito tudo. E aí o primo dele mata ele por inveja. Então...
Isso era coisa muito
comum. É um filme muito bom. E é com Brad Pitt. Sugiro também que vocês assistam.
Brad Pitt sem o Harrison Ford.
Exato. É um filme ali de 2007, tá? E o nome é O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford.
Não assisti, mas já ouvi falar desse filme. De que ano que ele é?
2007. Ele é um filme bem recente.
7 anos atrás.
Bem recente mesmo, muito bom. Sugiro que assistam. Tivemos aí também, recentemente, Cowboys e Aliens, com Harrison Ford.
Ah, fala sério, bicho. Não, tu gostou daquilo?
Não, estamos aqui comentando os filmes, não estamos?
Ah, tá. Eu não gostei daquele filme, não, cara. Gostei, não. Muita viagem aqui.
Ah, viagem muito, nossa. Viagem.
Tá
é.
Lá o James Bond do Velho Oeste
Daniel
com aquele Omnitrix.
É 007.
Aquele Omnitrix preso no pulso dele. Fala sério, bicho. Eu não sei se esses quadrinhos são legais, tá? Às vezes os quadrinhos são legais. Mas eu classifico isso aí como aqueles quadrinhos bang bang rock and roll. tá? Que é o quadrinho, é, bicho, inventa demais em cima do negócio. Tô dizendo que a ideia é ruim, a ideia é boa, mas eu não sei se eu, de repente, o filme não prestou, mas de repente o quadrinho é bom. Não,
o quadrinho é bom, já li o quadrinho.
Tu já leu? Já. É parecido com o filme?
Tem algumas coisas melhoradas, mas sim, né? O filme, dependendo da pessoa, o povo sempre caga.
Tá bom, vamos ficar aqui então pensando nas cagadas desses caras. Ah,
eu gostei da Olivia Wilde, a gatíssima 13.
Ah, sim.
Do House.
Tem?
13 da House, que ficou 13 na tradução brasileira.
Ah, ela tá ótima. E ela Dr. tá pegando Rouse. Muito espaço, cara. Ela tá.
Dá mesmo.
Ela tá aí arrebanhando aí uns filmes e ela tá ficando mais.
Por ela tá valeu o filme. O filme é uma porcaria, mas ela é fantástica.
É, ela é show de bola.
Agora, um filme também que a gente não pode esquecer é Dança com Lobos.
Dança com Lobos, que é, que eu vou te dizer, pra mim aquele Avatar é um tipo de faroeste. O Avatar é um faroeste moderno, tá? E pra mim ele é cópia do Dança com Lobos, ok? Igualzinho. Igual. Igual a gente pode pegar aqui e colocar, fazer uma comparação que vocês vão ver. Mas a gente tem que entrar de música agora. Vamos de mais música do Velho Oeste, a gente volta daqui a pouquinho pra falar sobre isso aí, beleza?
Dança com Lobos.
Rádio Federal, do jeito que os lobos também curtem. Vamos aí num rápido intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho, ok? Não desgruda daí que o Energizando hoje tá quente. Rádio Federal,
vamos só recarregar as armas.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Kempis e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhida a dedo. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu espero você. Até lá!
Rádio Federal, do jeito que você curte.
Meu nome é Graziela Moraes e eu também estou aqui na Rádio Federal. Não esqueça que agora temos um encontro marcado, todo domingo, 15 horas, programa Momento Eva.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados.
De Nelson.
Eu sou da época. Eu não sou do... Apesar de eu ser muito velho, Mario Kempis, eu não sou da época do Velho Oeste. Seu abusado. Meu tempo, nós éramos mais modernos. Já disparávamos mísseis nucleares. Enquanto que no Velho Oeste, né? Aqueles projéteis. Aqueles coaches.
Muito bom, Almirante Nelson.
Mario Kempis, seu fanfarrão.
Mario Kempis adora o Almirante Nelson. Obrigado pela participação, Almirante Nelson. Tá sempre com a gente aí no programa. É, vou soltar aqui um vídeo do Os Imperdoáveis, que a gente falou aqui, que é um excelente filme do Eastwood.
Nossa, muito bom.
Muito bom mesmo. É, voltando a falar aí sobre... Aliás, antes disso, eu ia deixar um pouquinho mais pra frente, mas antes da gente entrar na comparação aí do Avatar, que é um Velho Oeste ficção científica, e Dança com Lobos, que são iguais, pelo amor de Deus, quem é que não consegue identificar isso? Vamos agora para o nosso Popcorn Break!
Oh, yeah.
Popcorn Break! Popcorn Break! Na ausência de uma vinheta ainda que a gente não criou. Beleza? Fica sendo aí as vozinhas.
Tamo aqui cantando.
Popcorn Break é um quadro que está estreando agora, Nerdizando. Mario Kempis, por favor, vamos deixar o Mario Kempis apresentar este quadro.
Graças ao seguinte, o nosso Popcorn Break vai trazer toda semana uma dica de filme para os nossos internautas nerds. Sempre... sugestões aqui da nossa bancada, da nossa equipe, e lógico, também sugestões dos nossos internautas, para que você, internauta nerd do nosso programa, possa, digamos, refletir além do que a película lhe mostra. Então toda semana a gente vai trazer uma dica de filme, privilegiando aí os mais diversos estilos. Foi ideia nossa devido à coluna que nós temos semanal aqui no nosso programa de dicas de filme, mas às vezes pela pressa, a gente, pelo avançado da hora, a gente não aprofunda dentro das próprias obras. Então a gente vai começar o nosso Popcorn Break.
E qual é o filme indicado desta semana, Mario Camps?
O filme desta semana, eu tenho que lhe dizer, meu queridíssimo Nestablo, o querido Douglas, Richard Douglas, é um filme muito particular para mim, porque a época significou muita coisa. É o nosso Babel.
Acabe com esse suspense, Mario Kips.
O nosso filme
Babel.
Por favor, por favor.
Babel.
Babel, de 2006. Filme que ganhou Oscar, ganhou Globo de Ouro. Tem o grande Brad Pitt e a nossa Kate Blanchett aí como os carro-chefes do filme. E é uma história, uma obra que mergulha numa das coisas mais terríveis. Ainda podemos dizer que é de hoje, que é esse ódio entre as nações. Porque a época foi um pouco depois do 11 de setembro. Aquele ódio mortal aí dos estadunidenses, o pessoal dos Estados Unidos com o pessoal do Oriente Médio.
Hollywood ainda estava pisando em ovos, bastante. Não sabia... Queria produzir e ganhar horrores de dinheiro com o tema,
sim,
mas não sabia como fazer.
Verdade.
Então, eles estavam meio que agora, o que a gente faz? A gente faz, não faz? Como é que a gente vai fazer?
Pisando
como é que
em
a gente faz
mesmo.
Sem que as pessoas não fiquem chateadas com a gente? Porque eles queriam ganhar muito dinheiro com aquilo.
Sim.
Tá? E eles ganharam muito dinheiro, ainda ganham até hoje.
Sim.
Mas foi uma coisa, até as comédias estavam tomando cuidado com esse tema.
Sim, para tocar na coisa.
Exatamente. Mas eles conseguiram fazer uma coisa muito bacana nesse filme, Babel.
Pois é, infelizmente é um filme que eu não assisti. Acho que não foi nem por falta de oportunidade, acho que foi mais por falta de interesse mesmo.
Sim.
Mas eu vi as críticas, eu vi os making-offs, vi...
Com Brad Pitt
aí.
Brad Pitt.
Não, o elenco é estelar, né? Brad Pitt, Kate Blanchett, mas... Gael Garcia Bernal, Adriana Barraza, Rincon Kinkush e um consagradíssimo ator japa, Kongji Yakusho.
Ele é dirigido pelo Alejandro Gonzalez, né?
Sim, Alejandro Gonzalez fez parte daquela trilogia 21 Gramas, Amores... Acho que é Amores Imperfeitos, e ele fechou a trilogia com Babel. São filmes, assim, extremamente... numa linha extremamente realista mesmo.
Mas eles são juntos? Não, né?
Não, na verdade, assim, a ideia é porque, assim, a característica de roteiro e de direção...
Porque aquele 21 Gramas, eu viajei naquele filme.
Os caras meio que brigaram um pouco, né?
Sim.
Com relação a isso.
Na verdade, é porque, assim...
Aquele 21 Gramas que... Se vocês não viram 21 gramas,
é
ele fala que é o peso da alma.
Sim.
É 21 gramas. Cara, eu viajei naquele filme.
E na verdade, assim, eu disse trilogia porque, assim, na verdade, é a característica do filme, filmes,
não,
da produção.
Porque eu assustei. Eu falei, por isso que eu não entendi 21 gramas, porque tá faltando outros dois filmes.
Não. É porque é a característica, sempre histórias entremeadas, porque você, quando você vai assistir a obra, você... as vê como histórias separadas, todas com um grau emocional muito contundente, e aí no fim da obra que você percebe a ligação entre as histórias. Babel foi assim. Babel, sem... acho que a gente pode falar de spoilers, porque já é um filme que já passou
pouco.
E como é dica, né?
Deixa só um adendo, Mario Kempis.
Sim, sim.
Agora é sua vez do
agora
adendo.
Agora é minha vez, entendi. Essa briguinha aí do diretor com o roteirista é porque os dois sempre assinam as obras juntos. E a briguinha entre eles foi porque o diretor, nesse caso, estava assumindo o crédito para ele.
Olha só.
E aí o outro cara ficou meio chateado com isso. São essas parcerias que os caras entram junto aí para trabalhar, né? Fazem coisas maravilhosas, mas chega uma hora que alguém vai meter os pés pelas mãos aí e acaba dando uma merda lascada, então... eles meio que romperam, foi nesse filme, depois de ter, não foi, foi durante a filmagem, depois de ter terminado lá a parte de fotografia, eles meio que se aborreceram por esse motivo. Mas, manda bala, Mario Kempis.
Manda ver.
É a popular briga de pelanca.
Exatamente,
de Deus.
Exatamente.
Caras bestas, né?
Exatamente.
E aí, o que é contundente de observar nesse, por exemplo, a primeira parte da história, a primeira história, na verdade, que é a do casal principal, Brad Pitt e a Kate Blanchett, esse ódio latente de norte-americanos e o pessoal do Oriente Médio, o povo do Oriente Médio, basicamente um grupo de jovens recebe uma arma de um... Depois descobre-se que é de um militante afegão, e aí essa arma é para caçar cabra no deserto, meio que assim. Os meninos, naquela inocência pueril, vão testar a arma, o rifle, no deserto. A merda que acontece, o tiro, que era para ser no vão, acerta o ônibus. Um ônibus de turistas.
Sim.
Brad Pitt e Kate Blanchett, casal principal, o tiro acerta a Kate Blanchett. E aí você percebe ali toda a dificuldade e a má vontade dos marroquinos, do povo do Oriente Médio, na história de querer, digamos, cuidar.
De atender. Moça ferida.
Aquela moça ferida. E é assim, o que acachapou pra mim no filme, nessa primeira história, é o choro do Brad Pitt. Desespero. Eles não arrumam, porque lá um país pobre como é o Marrocos, lá a telefonia ainda é de orelhão, por exemplo. Eles não arrumavam a ficha pro cara ligar. Apareceu um médico lá, o cara, não, some daqui. Tipo, você não é médico, some daqui. Você vê o ódio latente. E o cara, gente, é vida. Eram vidas ali, independente de... Enfim, o maluco que causou a guerra por qualquer razão. Mas é uma vida. E pra mim ficou latente esse ódio.
Como aquela situação... interfere na vida das pessoas que não tem nada a ver com aquele conflito ali entre os povos, né?
Sim.
Era um casal que tava. Eles estavam fazendo turismo. Isso?
Turismo.
Passaram ali na região, foi um azar mesmo, ninguém. Sim. Os moleques não atiraram neles pra matar. Foi coisa de brincadeira de criança mesmo, eles estavam treinando ali. Disparou e acertou a mulher por engano.
Sim.
Depois aí a merda toda começa. Mas o interessante desse filme, a gente estava conversando até mais cedo aqui, né, Mario Campos, é como as histórias são intercaladas. Sim. Porque aquela arma, ela tem ligação com outro cara que está muito longe dali e que também, né? Então, são como essas coisas ligam as histórias daqueles personagens que não se conhecem em momento nenhum. Sim. Eles se encontram.
E eu acho que isso que é a Babel.
É, né? na física isso é chamado de efeito borboleta, né?
Efeito borboleta.
Você faz uma coisa aqui que não tem nada a ver. Balançar, por exemplo, você vende um rifle aqui. Lá, você tá ganhando seu dinheiro. Vende um rifle aqui, aí esse rifle vai pra outro continente, mata uma pessoa lá, não sei o quê, né? Nada mais é do que um efeito borboleta, né? Um efeito em ondas.
Exatamente. Ganhou Oscar, né?
Ganhou um Oscar na época, 2006, um Globo de Ouro. E a Kate Blanchett ganhou como melhor atriz naquela época. Kate Blanchett que fez o Blue Jasmine maravilhoso aí.
Sim, do Woody Allen.
Do Woody Allen,
eu
isso.
Eu não vi, que é bom? Ganhou,
é muito bom. Muito bom porque, digamos, desromancia a vida dos ricos, não é? Ela sofre uma cacetada na vida, a Jasmine, não é? E ela tem que refazer a sua vida. Merecidíssimo, Oscar. Eu vi o filme, é muito bacana, muito tocante a forma como o Woody Allen mostra aquela história. É mesmo um recomeço, muito bacana, merecido. A Kate Blanchett é espetacular, é uma atriz incrível mesmo. Nesse Babel, por exemplo, ela interpretando aquela mulher que agoniza, cara, é fantástico. Ali no instante que ela está para morrer, ela olha pro Brad e fala, cuide dos nossos filhos. E o cara tá desesperado, em pânico, do tipo, meu Deus. Porque, na verdade, depois descobre-se no filme que eles estão estão viajando porque eles perderam um dos filhos. E aquela viagem era meio que, digamos, vamos reavivar o nosso romance, vamos nos ligar de novo. E aí ficou um dos filhos vivos.
Pô, e vão logo para Marrocos?
Cara, para Marrocos. Pois é, é um negócio incrível. A segunda parte do filme, que é versa um pouco sobre a questão de cruzar as fronteiras de México e Estados Unidos, é o Gael Garcia Bernal, excepcional ator colombiano. Aliás, colombiano não, mexicano. Ele faz uma festa, ele é casado com, digamos, uma das filhas do dono da cidade, tipo peão, eu mando aqui, eu faço o que eu quero. Só que ele vai fugir com a família para os Estados Unidos, porque ele não quer casar.
Essa daí é a segunda história,
A segunda história. Quando ele vai fugir, a imigração norte-americana dá azar de pegar um daqueles guarda foda da imigração, e o cara desconfia. Eu não lembro qual era o carro, se era uma Kombi, ou se era como se fosse uma Pampa, ele começa a desconfiar que tem um monte de gente ali. Os caras descem do carro e começam a correr na fronteira, aquele deserto de fronteira ali, pra atravessar México e Estados Unidos. É uma busca desenfreada. A polícia é atrás do povo correndo. É muito maluco. É muito maluca a história. Aí você vê essa coisa, cara. Como essa coisa maluca de tipo, ah, eu quero fazer a coisa de qualquer jeito. Eu não quero fazer do jeito legal. Eu quero ir de qualquer jeito. E eles vão mesmo.
É, mas muitas vezes é o desespero, né? Porque não existe uma forma...
Legal.
Tão legal. Tão legal assim, né?
Mas é muito sério, cara. É muito sério.
Brad Pitt, pelo amor de Deus, não tinha outro lugar pra você levar a sua mulher pra tirar uma
Marrocos, velho.
Pelo amor de Deus, né? Também.
O cara quer reaviver a paixão, levar a mulher pra Marrocos. Vai levar pra Paris, mano. Né? Vai levar pra aquela cidade lá que tá afundando, a Veneza, Atlântida. Atlântida já foi, ô Poçal.
Mas eu acho
vai levar pra Veneza, que Itália. Então, vai levar pra Veneza.
Ó, a Janaína Pimentinha, ela diz o seguinte: amo muito esse filme, tenho na minha DVD-teca, deu vontade de ter assistido de novo. Valeu pela lembrança, amores.
Opa, okay, beijo Janaína pra você.
Pimentinha, obrigado pelo desapelo, amores. Valeu, continua ouvindo a gente aí também. A Tamires Santos de Melo também tá ouvindo a gente aí. Beijão, Tamires. O Walker, Texas Ranger de Salles.
Ó.
Também tá ouvindo a gente aí. Walker, abração.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
E é isso.
E Inês, pra fechar. E a terceira história, que também é muito contundente, que é a da Japinha surdo.
Quer dizer, no Japão, né?
No Japão, ela é, digamos, ela se sente e se vê rejeitada. Ela é uma jovem, adolescente, ela se sente e se vê rejeitada pelo grupo ao qual ela faz parte, o nicho de adolescentes, e digamos que ela encontra um jeito peculiar de chamar a atenção. Cara, é muito cabuloso o corte de cena em que dá de como ela percebe, o cara foi gênio, porque ele tirou o som e você vê o vazio dela, ela olhando tudo ao redor. Ela não fala, ela não escuta. Então você vê o vazio da menina. A única percepção que ela tem de mundo é pelo que ela vê. E o que ela vê não é bom. Não é. Nossa, é muito cabuloso. A cena do dentista, pra mim, é a mais contundente. Ela vai fazer. Não podemos entrar em detalhes da cena mais a fundo pelo horário, é lógico. Ela vai pro dentista dela. Do jeito que o dentista, digamos, tratando com carinho, com educação, lógico que ela é uma cliente ali. Ela começa a sentir como se aquilo fosse outra coisa, como se fosse tipo uma espécie de jogo de conquista. Digamos que ela encontra uma maneira peculiar de chamar a atenção do dentista. É muito... Nossa senhora.
Sim, sim.
É muito cabuloso.
Vale a pena conferir esse filme.
Vale, filmaço.
Ele é muito bom.
Pô, agora vocês me deixaram curioso.
Assiste, cara.
Vou assistir.
Eu me lembro... Eu disse da questão pessoal desse filme... Eu sou um colecionador da revista Rolling Stone, Brasil.
Rolling Stone.
Tenho todos os números e eu me recordo de... Eu fiquei muito...
A do Mick Jagger?
eu fiquei muito chapado quando a capa da Rolling Stone número 1 é a Gisele Bündchen, né? Uma pose super rockstar, meu, fantástico. Ela,
tem quantos anos que a revista está no Brasil? Tem uns 2-3 anos, não é?
Não, desde 2006. São...
Caramba, tem muito tempo.
São daí 8 anos, né? 8 anos. Já estamos no número 92.
Eu pensei que tivesse pouco tempo.
Cara, e eles têm a parte de crítica de filme, e o filme escolhido na ocasião foi o Babel. Quando eu li a matéria, eu caí pra trás. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que ver esse filme urgentemente.
Agora nós temos aqui o nosso Popcorn Break também.
Yes. Popcorn Break.
Né, recomendar os nossos filmes favoritos aí, o de agora, os filmes clássicos, que a gente vai recomendar aqui. Toda semana a gente vai recomendar um filme diferente. Próxima semana o Vitor Matheus já...
Ah, ele que vai recomendar?
O Matheus disse que ele tá com uma animação.
Perfeito.
Legal,
que
hein?
Que quer apresentar pro pessoal aí. Então, o Vitor Matheus está ouvindo a gente agora, está lançado aqui o desafio.
O desafio.
O pessoal tá esperando aí ansiosamente pelo próximo Popcorn Break aí no Energizando na semana que vem. Beleza?
Semana que vem. Já com vinhetinha.
Já com vinhetinha.
Ah, Popcorn Break!
For you!
For you.
Beleza, pessoal. Popcorn Break agora, for you.
Quer mais falar alguma coisa sobre o filme?
Não, a nota pro filme.
Cara, de quantos ninquets? Ninket é a nossa escala.
Ninket é o nosso gatinho.
O gatinho da marca do Energizando, aquele gatinho ninja que fica lá.
De 1 a 5?
É de 1 a 5.
1 a 5?
Temos que chegar a um consenso, beleza?
Ah, olha, 5.
Eu, particularmente, dou 5 ninquets.
Daria 5, tranquilo.
É.
5, tranquilo. Sim.
Dessa vez,
o Richard não pode.
Dessa vez eu não vou ser do contra, porque eu não posso, infelizmente eu não vi o filme, entendeu?
5, tranquilo.
É? Assiste aí durante a semana.
Eu aceito, eu aceito. Pensei que
não
isso aqui...
Não vai contar, porque a gente já tá dando...
Pensei que isso daqui não ia ser uma democracia. Agora.
Não, democracia. Quando que você achou que isso aqui era democracia, meu querido?
Ok.
Isso aqui é Brasil, Zilzi!
É verdade, né? Isso aqui não é uma democracia, ainda é uma colônia.
Vou assistir, vou ver
se passa essa semana, se não, vou dar um jeito de conseguir o DVD.
Vou assistir. Mas só dizer para os nossos internautas, né, que assim, a ideia do popcorn é... Nós tentar, lógico, a gente vai dar a nossa percepção da obra, mas é, digamos, fazer o nosso internauta refletir além do que ele vê na película.
Sim, porque às vezes o cara fica preso ao que está saindo agora. Isso. Ah, eu quero ver Homem-Aranha. Ah, eu quero ver... Transformers, okay, mas cara, tem muita coisa bacana que não é de muito antigo.
Assim. Mas eu quero ver Transformers.
Sim, eu também quero ver Transformers, mas o cinema não se faz só de Transformers. Sim. Tem Babel aí, por exemplo, filmes e outros filmes excelentes que às vezes você não conhece. A ideia é apresentar esses filmes para vocês.
E o circuito, por exemplo, o circuito alternativo, tem muita coisa. Nossa, excelente.
Já discutimos aqui que o circuito alternativo é porque tem muita coisa boa, mas a população não fica sabendo.
Sim. Não, não fica.
Não passa no CCBB, se não passa...
No Itaú.
No Itaú aqui. Você não sabe.
Verdade.
Você não sabe. Se não passa nesses nichos, você não sabe.
Concordo.
O Itaú ali no Casa Parque ali, que também... Eles pegam os filmes da... É de grande circulação e também pegam os filmes de...
Alternativos.
Cults, né? Que o povo chama, né? O povo gosta de se chamar de cult. Mas assim, se não tá no CCBB, se não tá no cinema do... No Cine Itaú, você não sabe.
Sim, verdade.
Você não sabe.
Verdade.
Tem na academia de tênis, você não sabe. E aí?
E ó, meninos, prestem atenção no filme chamado Sete Caixas, uma produção do Paraguai. Não é um filme...
Paraguai?
Do Paraguai. É raríssimo um filme de produção paraguaia. Cara, esse filme, olha, tem tudo pra estourar em circuitos maiores. Muito bem recebido pela crítica. Muito bem recebido. No caso, ele saiu primeiro, lógico, circuito internacional, evidentemente, depois veio pra cá. Mas bem escondidinho. Ele tem sessões no Itaú Casa Parque. Vejam o trailer desse filme. Sete Caixas se chama. Vocês vão gostar muito
disso. Ah, legal, hein?
Cara, espetáculo. Só um nicho. É a história de um garoto. Ele trabalha numa feira do Paraguai. Lógico, muito pobre. Ele recebe uma encomenda. Ele tem que entregar 7 caixas para uma determinada pessoa. E ao preço de $100 que ele vai receber. Isso vai dar para ajudar a família dele muito. Só que aí tem uns entremeios no meio da história que... Ele vai levar a encomenda com uma condição. Ele não pode abrir... Ele não pode querer saber o que tem na caixa. E aí é o mistério.
Qual a idade do garoto?
Olha, Néis, eu acho que, se eu não me engano, são 12 anos.
Ih!
12 anos.
Rodou.
Olhem o trailer, por favor. Vocês vão se amarrar nesse filme. Procurem, se tiver a oportunidade de ver. Muito bom.
Beleza. O Leon, de São José dos Campos, ele falou o seguinte. Filmes brasileiros vão ser mencionados também. Leon... Claro,
com
né?
certeza.
Calma, Leon, a gente começou agora.
Ah, o povo já tá.
Leon, calma, Leon.
Com certeza, com
certeza. Calma, Leon. Calma aí, Leon. Claro que a gente vai falar. Aguenta firme, tá?
E lembrando, na verdade, nós que escolhemos os filmes, mas se vocês quiserem, vocês também podem escolher os filmes.
Sem dúvida.
Mandando a sugestão pra gente. Assim, não é nós que temos a obrigatoriedade de escolher o filme. Agora, se vocês quiserem, vocês mandam uma sugestão pra gente e a gente aborda. Não tem problema.
Com certeza. Aberto para os nossos internautas.
Tá feliz, Leon?
Se você acha um filme brasileiro que você tem interesse, manda pra gente a sugestão que a gente aborda aqui.
Exatamente.
Não necessariamente na semana seguinte, mas na outra semana a gente já aborda. Não tem problema nenhum.
tá aqui o Paulo Juarez, ou é Paulo Juarez?
Juarez.
Ele diz o seguinte: estou no Chile ouvindo vocês.
Opa!
Oh, yeah.
Paulo, valeu, cara. Continua ouvindo a gente aí.
Valeu.
Beleza?
Obrigado.
Não tínhamos, né, ouvinte no Chile ainda, né?
Temos sim.
Ah, tínhamos?
Tem uma moça aqui da semana passada.
Não é em Portugal, não?
Não.
É no Chile? É do Chile? Legal.
Tem que ver ali. É no, lá da... Eu tenho que ver aqui nos e-mails. Depois eu vejo e falo. Mas tem uma moça, na semana passada ela falou com a gente.
Ah, legal.
É, vamos de mais música rapidinho e a gente volta daqui a pouco.
Vamos lá.
Pra descer a lenha no Avatar. Então vamos mais uma música aí, que o nosso tempo tá acabando. Hoje a gente tem que terminar meio-dia em ponto.
Em ponto,
a gente não, galera, vai falar mal do uniforme do Bat Affleck?
Tu não gostou, não, Mari Games?
Eu quero falar mal, porque é ridículo.
Tu
é péssimo. Eu quero falar mal.
Quem do Ben Affleck ou do uniforme?
Do uniforme. Dos dois.
Ben Affleck não vai passar do Batman. Voltou atrás de novo. Não,
parece que voltaram.
Meu Batman.
Parece que voltaram.
Foi só pra dar um descanso.
Foi.
Tipo,
foi.
Você não vai fazer mais.
O Warner.
Aí o pessoal relaxa.
É.
Aí você volta.
O Warner motherfucker.
Jamais.
Vai voltar?
Jamais haverá um Batman como o do Christian Nolan. Jamais.
Ah, também não sejamos extremistas.
Não, mas é assim, Mario Kempis
hoje está da rebelião.
Caramba,
eu não gosto do Ben Affleck. Gosto da Mulher Maravilha, não é do Ben Affleck.
Que será, né?
Gal Gadot, ela vai se dar bem de Mulher Maravilha, eu tenho certeza. Certeza absoluta.
Que será, né?
Então, beleza. Vamos para mais uma música aí de Faroeste.
Vamos
lá. A gente volta daqui a pouquinho para falar mal do Ben Affleck, para descer a linha no Avatar. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Curte.
Eu adoro essa música, mas o nosso tempo tá curtinho.
Verdade, verdade.
Tudo, beleza?
Ela é o toque do meu celular.
O Fernando Bom Gosto, ele disse o seguinte: bom filme com a lenda Clint Eastwood. Vale assistir também por uns dólares a mais.
Nossa.
E o Estranho Sem Nome, deu pra perceber que o Fernando Bom Gosto tem bom gosto, porque esses outros filmes do Clint Eastwood que ele mencionou são sensacionais.
Perfeitos.
Fica a dica aí do Fernando. Valeu, Fernando. Seguinte. Tu não gostou do Batman, né, bicho?
Não gostei.
Não,
percebemos.
Senhor.
Oi?
Percebemos.
É, cara, eu achei muito, sei lá, cara.
Ben aflito.
Você sabe qual é a impressão que me deu quando eu vi aquele... O Nez é muito mais especialista em arte do que um mero mortal como eu, lógico.
Ah, que
mas olha só. Cara, quando eu olhei a imagem, me pareceu um marombado de gominho na barreira. Ah, pelo amor de Deus, gente.
Porque esse Batman aí é aquele Batman mais velhão, Batman mais...
Mas Nez, mas super-herói... Não é isso, cara. Não precisa disso.
Eu acho que se eles forem adaptar... Já adaptaram... Eu acho que esse terceiro Batman é uma mistura daquele Batman Cavaleiro das Trevas, né?
Sim,
vários outros...
Sim.
Tipo, o Batman Gotham, Terra Sem No...
Terra Sem Lei.
O do Cavaleiro das Trevas, do quadro, ele é bem velho. A gente vê
isso, o traço. Tá,
não é velho, mas assim, ele tá muito cansado.
Não, ele tá velho, sim. Ele tá velho, ele tá todo enrugado, ele tá velho. Ele já some das...
Ah.
Ele limpa.
É que me deu que eu tava mais
esse
cansado.
Batman, ele vai ser mais ou menos nessa linha aí. Só que já foi meio que adaptado o quadrinho. Eu acho que eles podiam fazer logo, já que a DC não vai seguir a mesma linha da Marvel...
E deve estar arrancando os cabelos por causa disso.
Eu acho que...
Tá o quê?
Arrancando os cabelos.
Ainda dá tempo deles alcançarem, mas eu acho que precisaria muito esforço para eles alcançarem, tá? Então, mas existem outros caminhos que eles podem seguir que também são legais. Eles têm quadrinhos excelentes que eles podem adaptar.
Concordo. Mas eles não têm culhões para isso, eu já falei.
Ah, mas...
Eles não têm, eles não têm. Eles falaram, perguntaram para ele, vai ter um filme da Liga da Justiça? Não, a gente como é que é? A gente inveja a Marvel por ter feito um filme dos Vingadores, mas não teremos filme naquela linha. Eles não têm culhão. Aí eu acho que agora eles viram que, por exemplo, vou fazer um filme da Liga da Justiça. Estão copiando a Marvel, só porque a Marvel lançou os Vingadores, agora a DC. Cara, não tem que pensar nisso.
Concordo.
Tem que lançar.
Eu acho lamentável.
Porque se for falar de cópia, nós temos heróis na DC que os poderes se assemelham a heróis da Marvel. Nós temos heróis na Marvel que os poderes se assimilam aos heróis da DC. Se a gente for sentar e falar, mas isso é plágio disso, isso é cópia daquilo, a gente vai ficar aqui a manhã toda, o ano todo, e não sai filme de lado nenhum.
Nada.
Então, maluco, tem que fazer os Vingadores, tem que fazer Liga da Justiça.
Essa semana eu vi aí, estão fazendo crowdfunding pro pra aquela série que eu gosto pra caramba, que é o Justiça Jovem, pra fazer a terceira temporada. Aí o pessoal tá botando a maior força pra colaborar. Sabe quanto que custa fazer uma temporada de uma série animada dessa? 10 milhões de dólares.
Só isso?
Só isso, tá? É caro, paca. Eu li isso num blog essa semana. E estão fazendo aí pelo sistema a Warner.
De contribuição? Abriu,
exatamente.
Sério?
Gente, sabia, pelo amor de Deus, usa a cabeça um pouco. Você já contribui comprando os DVDs, comprando os bonecos.
Não sabia não que ela tinha feito.
Comprando os produtos originais, eles estão fazendo.
Não sabia.
Então assim, você... Pelo amor de Deus, fala sério. Ainda mais a Warner. Tem dinheiro, esses caras têm dinheiro pra caramba, bicho. Não precisa disso.
Muito
você já tá fazendo
dinheiro.
A sua parte contribuindo.
Eles têm muito
dando
dinheiro.
Dando audiência lá pro Cartoon Network. Comprando os produtos originais.
É um canal. DVD, é um canal que eu não assisto mais também.
Cartoon
é um canal.
Network?
É um canal.
Eu assisto, eu gosto
lixo, 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 lixo. Entendeu?
Ah, eu ainda gosto.
É um canal que eu não assisto. Ah, a Warner tá caindo no meu conceito. A Warner não tem culhão. Tem merda nenhuma. Cara, não. Vamos lá. Desculpa, foi mal.
Então é o seguinte, pessoal, abre a cabeça. Não entra nessa de como
não
é que
mesmo
de?
Não. De. Eu esqueci.
Financiamento,
o nome.
Né?
Financiamento coletivo, eu acho, alguma coisa assim.
E tal. Tipo, bicho, na boa, não tem porquê. Você já tá fazendo a sua parte assistindo, comprando os produtos originais, DVDs, Blu-ray e seja lá o que for, você
e caro,
já tá fazendo.
E
é caro, você
e
paga
caro.
Você paga caro, porque o país é um. É, o Brasil é o país
caro.
Que mais paga imposto do planeta.
E caro, não, é
você
caro.
Já paga caro nisso.
É caro aqui dentro, se você compra aqui dentro. Aí se você exporta, aí vem a Receita Federal e te mete uma multa ainda de 60%. Então, termina saindo caro.
Pelo amor de Deus.
E caro.
Pelo amor de Deus.
Faça isso.
Abra essa cabeça e não cai nessa, tá? Eu também gosto de Justiça Jovem. Eu adoro aquele desenho. Eu assisto todas as temporadas. Eu tenho DVD lá em casa, tenho um monte de coisa. Eu já tô fazendo a minha contribuição. Pensa um pouquinho antes.
Mas Justiça Jovem não tinha acabado?
Fizeram a primeira e a segunda temporada.
Sim, aí pensei que tivesse acabado já. Aí agora eles estão querendo abrir.
Parece que vão fazer uma
terceira
com isso daí. Eu acho que é o fim da picada isso. É a minha opinião, ok? A minha opinião. Se você quiser ajudar, você pode ajudar. Entra lá e contribui, beleza?
Só que você não vai ganhar nenhum muito obrigado.
Não, eles devem ganhar alguma coisa,
vai.
Mas
não,
na
não.
Boa.
Uma coisa que. Uma coisa. Boa, uma você... coisa. Ah, uma coisa que me deixa meio indignado. A Warner abre financiamento coletivo, todo mundo dá. Um dia desse aí queriam abrir financiamento coletivo para um novo RPG aí e ninguém ajudou. E era pouca coisa, era tipo 5 mil reais, entendeu? Ninguém ajuda. Aí porque é da Warner, vou dar dinheiro, porque é Cartoon Network. E eles estão lá, nadando em dinheiro e tô aí, nadando.
É, exatamente.
Estão lá, recebendo dinheiro pra caramba. A Marvel, cara, a Marvel, só com os filmes, ela já chegou na casa dos bilhões.
Sim.
Só com os filmes.
Já pagou o que a Disney comprou da Marvel.
Sim, entendeu?
Então,
só, o salário, do Homem de Ferro pra esse último filme, agora o Homem de Ferro 3, foi 75 milhões, cara.
O salário do...
Pra ele fazer o filme, o Homem de Ferro 3, 75 milhões, é muito dinheiro.
Sério que esse 70, foi o cachê
do primeiro,
cara?
O primeiro, se não me engano, foi 30 e poucos, aí pra fazer o Homem de
Ferro...
Do Downey Jr. 75, você tem noção do que é 75 milhões de dólares ainda? É muita grana.
É.
Então, aí você imagina, quanto que a Marvel já ganhou? Quanto que a DC não tá ganhando porque ela não quer? Porque ela tem todos os super-heróis. Nós já falamos aqui em programas anteriores, ela tem todos os super-heróis debaixo das asas dela. A Marvel não, tem os super-heróis distribuídos aí por outras empresas. Não ganha porque não quer.
Ah, eles vão fazer alguma coisa. Vamos, DC, por favor, olha, na boa. A Marvel pode estar aí disparada na frente, mas a Marvel, pelo visto, nunca vai ganhar da DC nas animações. As animações da DC são mil vezes melhores. Eu já falei
verdade,
isso aqui.
Verdade, não, é verdade mesmo.
Tá? Então é isso. Abram o olho, beleza? Pessoal, a gente tem que começar a ir encerrando. Estamos chegando no final. Hoje a gente tem que terminar em ponto. Vocês querem... Mário Kempis, quer fazer algum comentário? Tu não gostou do Ben Affleck mesmo?
Cara, eu só quero dizer que
parece
eu acho...
que ele vai voltar? Quem é que... Isso é verdade mesmo ou é...
Parece
boato?
Que vai voltar.
Tinha saído.
Eu acho que ele nunca saiu.
Tinha saído. Eu também acho que foi jogada,
entendeu?
Acho
que foi jogada de marketing isso.
Porque
aí.
Eles jogaram mais pra frente, pra 2016.
Era pro pessoal parar de ficar puto, entendeu?
Aí, não, mas aí com essa o pessoal vai voltar mais puto ainda, porque vão se sentir enganados. Warner, como sempre, fazendo merda.
O que eu acho lamentável...
Eu acho assim, que esse filme vai ser legal, cara.
Eu acho assim que... Cara, eu penso muito na linha do Richard. Eu acho que não tinha que pensar que vai plagiar ou desplagiar, ou o que quer que seja. Cara, porque a linha de super-heróis da DC é fantástica.
Pô, sensacional.
Faz devagar, cara. Faz um como fez? Um Batman, um Super-Homem. Vai devagar, uma Mulher Maravilha. Lá pra 2050 faz a liga, não tem problema. Cara, dizer na minha...
Não, 2050 não, porque eu já morri até lá.
Na minha opinião... Na minha opinião, acho assim, cara... Eles ganhariam muito dinheiro e pra nós, fãs, assim, seria muito bom, cara. Imagina um filme decente da Mulher Maravilha contando a história dela inteira, com detalhes, com um super vilão clássico, fazendo link. Como foi a Marvel fez com os desenhos dela, com os filmes dela? Cara, seria sensacional. Agora os caras querem dinheiro, estão com medo. Pra mim é medo, eu penso muito como Douglas. É medo, ué.
É falta de culhão, é...
Cara, assim, não sei se eu sou não tão saudosista, mas, poxa, a linha de filmes dessa trilogia do Batman, pra mim, foi exuberante, cara. Mergulhar na loucura do Coringa, como eles mergulharam.
É, o 3...
Trazer o Bane como trouxe.
É, o 3, assim, fantástico. Tem algumas ressalvas.
O 3 teria o Coringa de novo, eu acho.
Sim,
eu
também acho.
Eu acho que ele apareceria aí com um papel significativo, tá? Mas, sim, como o cara faleceu, eu acho que eles resolveram pegar leve aí.
Eu achei na medida, mas se viesse também... Não
colocaram
seria
o espantalho
ruim,
lá no... Fazendo o julgamento, né?
Foi.
Mas eu acho que o Coringa
ia ficar
estaria
louco,
sentado naquela cadeira.
Não. Ia ficar massa.
Pois é.
Nossa, ia ficar show, hein? Ele ali, não loucão. Não
aconteceu assim.
Nossa.
Louquíssimo.
Nossa, ia ser show.
Legal, né? Imagina. Vai ser legal. Eu gosto dessa trilogia do Batman, mas...
Ah, eu gostei, que... eu gostei dela, mas chegou ali pro terceiro filme, eu tenho umas ressalvas ali com o terceiro filme, mas assim, vendo a trilogia de forma macro, perfeita, entendeu?
Eu achei. É claro que não vai englobar tudo, né, os detalhes que nós queremos, mas, cara, um panorama geral foi muito bom. Foi muito bom.
Eu não gostei muito do aspecto da cidade, né, pra mim Gotham City ainda tem que ser aquela cidade escura, sombria ainda. Mas isso aí são meros detalhes, assim.
Detalhes pequenos.
Beleza. Pessoal, falamos de Bang Bang pra caramba hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda tem muita coisa pra falar, mas a gente promete aí num próximo programa fazer uma parte 2 aí pro cinema western. A gente tá indo pro final, temos que terminar hoje, 12:00 em ponto.
Não
é isso, Mario Kempis?
Amanhã, porque amanhã nós temos surpresas no nosso Momento Eva, da nossa Grazi Moraes, então vamos, sim, fazer isso para a nossa amiga.
Na próxima semana estaremos recebendo aqui no estúdio a Verônica Saik, da revista Kiko.
Kiko.
Kiko número 2, que está aí chegando no seu segundo volume, vai ser lançado agora no Kodama, no final do mês.
Oh, beleza? Yeah. O Kodama é que dia mesmo?
Eu acho que é dia 31.
31.
São 2 dias, né?
É 31 em primeiro.
A Verônica vai participar aqui com a gente, com mais alguns autores da revista Kiko, pra gente falar sobre isso aí e tudo mais.
Kiko!
Bom, eu queria falar um pouco também hoje sobre Godzilla, mas acabou que não deu tempo. Mas semana que vem...
Vamos falar semana que vem, que eu vou assistir essa semana.
Sim, semana que vem a gente vai falar de Godzilla.
Aí a gente fala.
E vamos falar também de X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Vamos falar aqui também junto com o pessoal da revista Kiko, beleza? Então tá bom.
Tô doido pra ver esse X-Men.
Um excelente final de semana a todos vocês. Até o próximo sábado.
Beijo pra todos.
Se Deus quiser.
Especial
um
aí
abraço.
Pra minha mãe, sempre nos escutando. Pra minha namorada Paula.
Beijo,
tia. E pra vocês que nos deixaram entrar na sua casa durante essas 2 horas e nos escutaram.
Vamos recuperar o Bacon e o Victor Matheus da Zona Fantasma.
Vamos
recuperar. Eles estão perdidos lá no... Não, o Victor Matheus, ele tá perdido no nulificador do Ben 10, aquele...
Ah, tá. Quem foi? Ele confundiu ele com o monstrinho?
Não, quem tá na Zona Fantasma é o Baconzitos. Bacon,
está na Zona Fantasma.
Foi confundido com o Soldado do Zod lá.
Brainiac.
Então voltaremos.
Foi confundido com o Brainiac.
Vamos recuperá-los essa semana. Semana que vem eles estão aí com a gente.
Estão,
viu,
aí de volta.
Fãs do Baconzito e fãs do Victor Matheus. Então, beleza, vamos nessa. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser.
Se
um
Deus
abraço.
Quiser. Fui. Beijão.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.